Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, podcast oficial do Chipo. Hoje, pra falar do retorno dele, Mando! Porque Mandaloriano, The Mandalorian, a série de Star Wars do Disney Plus mais badalada, retornou semana passada pro seu primeiro episódio e nós já assistimos aos dois primeiros episódios da série, né? Já assistimos, inclusive, dessa semana, que sai hoje, na quarta-feira, que você tá ouvindo este podcast, caso você esteja ouvindo aí, claro, quando ele saiu. E a gente vai comentar com spoilers, ok? Desses dois primeiros episódios. Então, se você não assistiu ainda, fica aí o aviso. Se você já assistiu, vem com a gente pra falar desse retorno de Mandalorian. Então, pra esse primeiro bloco, eu estou com ele, o Griff Carga do Chipo, Thiago Romariz.
Pois é, de volta aí, galerinha. Olha só, vamos falar da melhor série de bonequinho que a gente tem no Disney Plus, nos streamings da vida, que voltou com tudo. Vamos aproveitar para falar com vocês dos dois primeiros episódios que já foram liberados aí, provavelmente, né? Depende da hora que você tá escutando isso também. Mas é, vamos.
Se você esteja ouvindo às 5 da manhã da quarta-feira.
Exato. Mas vai. Você provavelmente já vai ter assistido e, cara, ficou bem claro como que o nosso querido Dave Filoni tá fazendo o próprio universo expandido dele ali, e sem deixar de ter as pegadas que o Jon Favreau acho que trouxe muito, né, no aspecto cinematográfico pra Mandaloriano.
Eu vou dar um update só então na terceira temporada aqui do Mandaloriano pra gente colocar todo mundo ciente de onde a gente tá. A minha câmera parou, mas é só sair em áudio mesmo, então deixa pra lá. A segunda temporada de Mandalorian terminou com aquele episódio bem emocionante e climático, onde o Grogu foi e deixou o Din Djarin pra trás pra seguir o treinamento de Jedi com o Luke Skywalker. Eu não sei se você que nos escuta assistiu ou não o livro de Boba Fett, mas se você não assistiu, eu gostaria de lhe informar uma coisa. Grogu e Mandaloriano estão juntos novamente. Sim. Aparentemente passaram 2 anos dentro da continuidade aí das séries, entre o que o Filoni e o Favreau têm falado de entrevistas. Eu acho que ninguém aqui se preocupa muito com quanto tempo se passou em Star Wars. A ideia é só que eles passaram um tempo separados e agora estão reunidos novamente. Eu não vou mentir pra você, Thiago. Eu achei que foi um pouquinho assim, digamos, fuleiragem, esse sabe, esse flerte que eles deram, esse vai não vai que rolou aí entre as duas temporadas aí, mas eu também entendo que eles
gostam. Mas como assim entre as duas temporadas? Não entendi.
Assim, porque foi o jeito que faz que o final da segunda temporada deixa ali a despedida dos dois, é muito emocional, e você entende que você, assim, quando aconteceu eu falei, um dia eles vão voltar a ficar juntos. Eu não tinha dúvida disso. É, e ainda mais você fazer em outra série, e eu tenho me surpreendido, inclusive, com a quantidade de gente que não sabia disso, porque não viu Boba Fett e tá sendo pego de surpresa agora. Mas eu vou dizer, enquanto uma parte da minha mente reconhece, assim, que se acovardaram ali uma hora, não tiveram coragem de continuar com eles separados, eu acho que até podia ter um pouquinho da temporada com o Grogu, mais longe do Mando, mas de qualquer forma, o que eu vou dizer é muito bom eles dois juntos. Putz, quando tem os episódios com eles dois juntos, eu não consigo não gostar. E eu assim, antes de entrar em específicos aí desses dois primeiros episódios, eu vou só dizer o seguinte pra você. Eu fico muito feliz com essa série. Eu tô tão feliz que ela tá de volta. Eu me divirto tanto. Pra mim, é assim, a gente pode discutir se ela é ou não a melhor série de Star Wars, porque agora tem uma competidora real em Andor, e eu acho que, obviamente, ninguém vai observar as propostas das duas como iguais. Não são. As propostas são completamente diferentes, e que bom que são. Mas a alegria puríssima, assim, que gera assistir The Mandalorian, no sentido de ser aquela coisa que fez a gente um dia se apaixonar por Star Wars. Criativo, divertido, cheio de planetas e criaturas e ideias novas. E aquela narrativa super simples, mas que não quer dizer que é rasa. É uma narrativa econômica que entende, francamente, dos arquétipos desse mundo, mas ele executa de um jeito tão bom que é impossível a gente, pra mim, não curtir caminhar com eles juntos. Então, primeiro ponto, assim, pra mim, eu não sei você, mas apesar da frustração de eu sentir que toda a minha emoção da despedida dos dois ali foi um pouquinho roubada, eu fico muito feliz de ter a série de volta. Eu acho que ela continua sendo essa, narrativa, como eu falei, econômica, mas tão, tão, tão cativante.
Cara, eu acho que o lance do Grogu voltar, eu acho meio complicado também, assim, sabe? Porque ele enfraquece muito a segunda temporada, né? Ainda que o momento tenha sido muito bom da gente ver, aquele final foi maravilhoso, etc, etc, enfraquece. E eu também concordo com você. Eu não não curto que tenham feito isso em outra temporada, né? É muito mais um jogo de negócio do que necessariamente pela narrativa, né? É muito mais pra você assistir as outras séries do que você acompanhar os personagens.
De toda forma, eu acho até que o tempo
que passou entre um e outro meio que cria essa vontade de você ver os dois juntos novamente, né? Então, eu não fui assistir a série com essa frustração na cabeça, vai.
Vamos dizer não, assim. Eu confesso, eu menciono a frustração, mas é muito difícil pra mim, enquanto eu assisto a série, sentir essa frustração, sabe? Ela é um negócio que acontece mais aqui agora, eu falando e conversando com você, do que na hora que a história realmente tá acontecendo.
Sim, sim, exato. Exato. E eu acho que tem algo bem legal nesses dois primeiros episódios. O primeiro episódio, ele é bem... Acontece muita coisa, né? Tipo, acontece muita coisa no primeiro episódio, tipo, você vê um monte de continuações do que a gente viu antes, até... Tem que
atualizar como é que tá a galáxia, né?
Exatamente. E até as missões ali que ele precisa fazer. Ah, ele vai pra Mandalore, ele tem que pegar um negócio lá do robô, e você vê que o Grogu tá mais... Ele tá mais velho, assim, né? Tipo, ele não é mais velho fisicamente, mas ele tá mais esperto. Você
ele fala palavras... Não palavras, ele faz uns sons, assim, né? De, tipo, sugerindo, assim, a... O que
ele tá conseguindo
dizer.
Se comunicar melhor, né?
Exato, exato.
Então, você consegue ver isso. E apesar do episódio não ter uma aventura fechada, porque ele é basicamente uma grande introdução pra terceira temporada, eu acho que ele traz muito bem o DNA do que é o Mandaloriano, né? Que é aquela... Se na primeira temporada era uma aventura muito singular e contida, na segunda a gente já viu que o negócio expandiu. Tipo, não é mais só sobre o Mandaloriano, é sobre Mandalore e sobre a galáxia. Na segunda temporada já deixou isso muito claro. E a terceira aqui coloca o ponto da certeza, né? Do tipo, mostrando lá os Purgil, né? Que você vê, que é as baleias lá dos Rebels, que você vê na hora que o Grogu tá vendo, na hora que eles estão viajando lá. E você vê que ele vai pra Mandalore, então a gente vai explorar a mitologia de Mandalore também. Eu acho que Mandaloriano acerta, cara, por duas coisas, assim. Primeiro que ele consegue atingir a simplicidade cativante dos personagens de Star Wars, né? Tipo, são personagens muito, muito simples e que te encantam pelo visual, pelas poucas palavras e como eles interagem com o ambiente. E a segunda coisa, pra mim, é a construção de mundo. Tipo, você vai pra aqueles lugares, você vê a nova cidade lá do Carl Weathers lá.
É Navarro, né? Ainda é o planeta Navarro, mas agora... Navarro, isso. Agora é completamente renovado, assim, né? Não tem mais criminosos e aí ele...
Exato, ele muda. E, porra, parece aqueles piratas lá, mano. Você vê que é um bicho, sabe?
Nossa,
cê,
mano.
Você vê que é muito legal.
O David Jones lá, meio monstro do pântano, que é o rei pirata, que certamente vai voltar depois na temporada pra servir de inimigo pra o Mando depois, pro Din Djarin e pro Grogu. É isso que eu falo, assim. Tem uma criatividade no design de personagem, no design de mundo, no design de nave, assim, nessa série, que remete ao que fez a gente, eu acho, se apaixonar por Star Wars
total,
lá atrás.
Total, então, totalmente. E isso acontece também no segundo episódio.
Também. Esse primeiro episódio, eu concordo com você, ele é bem corrido, ele não para muito, assim. Se tivesse, assim, um tema pro episódio, ele é um episódio sobre as mudanças, né? Porque ele tem que fazer, é uma questão burocrática, mas que eu acho que ele faz bem, limita pra mim o potencial dele, mas também não significa que o negócio é ruim. Mas ele é um episódio que precisa fazer uma série de atualizações e deixar você... Vamos dizer assim, em dia com as ocorrências pelos diversos planetas na galáxia. Então você vai pra Navarro, você vai entender onde é que tá a Bo-Katã, você vai entender o que é que tá acontecendo com os filhos do olho lá, o pessoal mais legalista dos Mandalorianos. E a gente vai, eventualmente, pra cada um desses pontinhos, pra poder, conforme a série continua, a gente entender de qual é o nosso ponto de partida, assim. O que eu vou dizer pra você é o seguinte: se essa série precisa fazer episódios assim, que sejam como esse, onde eu acho que ainda tem muita oportunidade de você, tipo, ver o charme dos personagens e ver as interações divertidas que a gente gosta. Não significa que são os melhores episódios, mas eu entendo que às vezes precisa acontecer. O que eu acho que melhora muito é no segundo episódio, porque durante o primeiro, eu fiquei um pouco preocupado achando que essa temporada podia cair um pouquinho ali naquele negócio bem videogame, assim, de fetch quest, sabe? De você botar o personagem numa jornada por aí, procurando coisa, procurando coisa, procurando coisa. Porque ele tem que... pra quem não lembra, ele precisa de um droid, ele pensa lá no IG-11, lá que se sacrificou na primeira temporada, porque basicamente é o único droid que o Jean confia, ele tem esse negócio, né, em Star Wars,
ele não curte de droid. Ele não curte droid.
Exato. E aí o Jean, ele tenta reativar, ele consegue reativar, mas com defeitos. Ele volta pra aquela memória de caçador de recompensa que queria, inclusive, pegar o Grogu. E aí, pra restaurá-lo, ele precisa de um negócio de memória, enfim. Eu achei que, putz, então a gente vai ter uma temporada do Jean indo atrás do circuito de memória pra depois reativar o IG-11 pra poder depois ir pra Mandalore. E aí me surpreendeu muito gratamente quando no segundo episódio a gente já foi pra Mandalore. Ele arranjou um droid que não era o que ele queria, foi com aquela mecânica lá de Tatooine, que até agora eu esqueci o nome, inclusive, dela, mas que sempre é uma personagem bem cômica que aparece na série. É da Peri Lupone, eu acho, inclusive, a atriz que faz, eu não lembro o nome da personagem, mas é a Peri Lupone. E ele vai pra Mandalore, e a gente tem, cara, o que essencialmente funciona, assim, dadas as devidas proporções, como um filme de terror pós-apocalíptico em Star Wars, assim. A gente tem um ambiente completamente devastado, onde só sobraram monstros, criaturas, assim, francamente bizonhas, algumas delas, onde o Mando e o Grogu precisam ir, e acaba virando um episódio pra justamente mencionar aquilo que você... pra mencionar aquilo que você falou, mostrar o amadurecimento do Grogu, que ele consegue se virar um pouquinho sozinho e ele precisa trazer Bo-Katan daquele Sackoff de volta pra Mandalore, porque o Mando fica preso lá por conta de um droid alienígena lá, meio monstrengo, assim.
É um bicho bem... muito estranho, né, velho?
Que, assim, ótimo design de personagem, novamente. Me lembrou o Grievous.
Me lembrou muito o Grievous também.
Foi o que veio na cabeça na hora. Esse episódio, esse eu adorei, cara. Eu adorei esse segundo episódio. A gente vai falar dos grandes acontecimentos lá do final do episódio, mas desde já, assim, voltar pra Mandalore, que pra mim, que assisti Clone Wars e assisti Rebels e já tenho um certo relacionamento com o planeta, voltar pra Mandalore agora, desse pós-purgo, né, que é basicamente um genocídio que o Império cometeu pra acabar com os Mandalorianos, e você ter essa superfície cheia de cristais, e você encontrar cidades subterrâneas, e você ter esses monstros meio lagartos lá que eram do subterrâneo e agora estão saindo, e você ter esse negócio de tá radioativo ou não tá, e eventualmente pegar um bicho como esse que a gente mencionou agora que atacou o Mando lá. Cara, é um negócio tão legal, tão criativo e tão diferente, assim, do... Não em estrutura de episódio, não necessariamente essa é a diferença, assim, não é que o roteiro e que a direção seja tão revolucionária em relação ao resto de Mandaloriano. Mas é isso que a gente fala, a série, ela explode em criatividade pra mim. E eu queria, e eu acho que esse episódio também é importante pra provar que eles vão conseguir colocar o Grogu pra fazer algumas coisinhas a mais aqui e ali na série. Então, achei um ótimo episódio. Achei que... tô muito animado pra ver essa exploração da cultura mandaloriana. A gente tem no Shippo um guia enorme, inclusive, quem quiser ler sobre isso, sobre os mandalorianos, sobre as diferentes crenças que existem lá e fés e tudo mais. E, acima de tudo, um episódio que eu acho que efetiva Bo-Katan como a grande coadjuvante da temporada, sabe? Se a gente tinha temporadas passadas...
Sim.
O personagem do Carl Weathers, a personagem lá da Cara Dune... ou o próprio Boba Fett, esse ano vai ser a Bo-Katan que vai acompanhar eles na jornada aí. E eu tô bem feliz com esse episódio, cara. Eu gostei bastante dele. E você?
Cara, eu gostei bastante. Eu acho que eles aceleram bem com foco, né? Tipo, precisa ser Mandalore, já consegui resolver o robô e vamos aqui dentro. Eu acho legal. Do mesmo jeito que faz a questão do retorno da Bo-Katan, né? Do tipo, dá tempo do Grogu ir lá, da merda, voltar, chamar a Bo-Katan e eles se encontrarem de novo.
De fato, é rápido.
tipo, tudo acontece rápido. E por mim, tudo bem, sabe? Tipo, eu não tenho muito problema com isso, não. Eu prefiro que seja rápido, sabe? Eu prefiro
descarrega todas as balas da arma, cara. Não
precisa guardar isso. Exato. Então, não tem problema você ficar enrolando. Tipo, ah, vai isso, vai aquilo, vai aquilo. Não, vai. Sabe, vai de uma vez, não tem problema. E eu acho que... tem uma coisa interessante aqui, a ação de novo é bem feita, acho legal, contida, bem interessante o jeito que eles filmam, e cara, é como se você estivesse olhando a fantasia de Star Wars mergulhando em mitologia, sabe? Porque essa é a parte, é meio desconhecido pra muita gente, sabe?
Quem não assistiu as séries do Filoni vai estar entendendo o que é Mandalore agora.
Exatamente, e eu acho isso muito legal, sabe? Tipo, um negócio de, você não sabe direito o que que vem, o que é aquele planeta, então ele tá indo descobrir muito do que tá ali junto com o público, sabe? Exato. Então isso eu acho legal. E, cara, aquele final ali, Ele vendo... Porque ele viu, né? O Mitossauro. É Mitossauro, né, o nome?
Mitossauro, exato.
E assim, é uma parada que eu não acreditei que ele fosse colocar tão rápido assim, sabe? Pra quem não sabe, o Mitossauro é uma criatura, um animal mitológico, assim, na parte dos Mandalorianos, que os Mandalorianos já montaram, né? No passado. E ele é o símbolo daquela caveira gigante que os Mandalorianos têm como símbolo principal, né? Que é aquela... Como é que eu posso chamar aqueles chifres assim embaixo? Aquelas presas, né?
As presas, exato.
As presas que ele tem embaixo. É tipo como se fosse um dinossauro misturado com um mamute, sabe?
É basicamente isso, assim. É uma espécie de criatura, assim... No cânone antigo, eu confesso que eu não sei como é que mudou, porque a Disney resetou muita coisa. Dizia-se que era do tamanho de cidades e tal. Um negócio assim, bem exagerado. Uhum. Não parece ser deste tamanho. Na série, mas assim...
Mas parece um bicho grande,
é, né? Enorme, não. É de longe a maior coisa, assim, que a gente já viu nessa série. E olha que já teve os bichão grandão. No primeiro episódio mesmo, né? A gente teve um enorme. Mas, cara, eu não sei você, mas quando apareceu, eu tomei, inclusive, um susto.
Eu também. Eu também.
É um negócio meio Lovecraftiano, assim, sabe? Me lembrou muito Montanhas da Loucura, que você tem a ideia ali do negócio meio desolado e abandonado, e especialmente com essas superfícies de cristais esverdeados, dá aquele aspecto meio de terror cósmico, e aí quando aparece um olhão daquele bichão debaixo d'água, tá
louco. Não, achei muito massa, cara. Eu achei muito legal.
A comparação é perfeita. É Star Wars. Não que Star Wars não seja fantasia, mas você tá entrando na mitologia de um planeta, na fauna e flora de um planeta, nas crenças de um planeta, e você vai naturalmente ali precisar falar das criaturas místicas de lá, digamos assim, né?
E é muito legal, né, velho? Porque normalmente a gente acompanha essa Star Wars, assim, na parte principal de Star Wars, a gente explora os Jedi. A gente explora o Sith. E é isso, sabe? Tipo, aí vai ter os rebeldes, ou a política e tudo mais. Agora, fantasia mesmo, sempre foi algo muito mais pra o universo expandido ou pra Rebels, que querendo ou não é também meio que o universo expandido.
100%.
E agora você tá colocando os Mandalorianos como uma parte principal de Star Wars, né? Do tipo, você vai descobrir mais sobre o passado desses caras. E, putz, eu achei muito massa, cara, aparecendo ali. E eu acho que, assim, pra quem só... Eu acho que isso vai acontecer eventualmente, né? Mas, no passado, os Mandalorianos montavam esses mitossauros, né? Eles eram criaturas que lutavam junto com os Mandalorianos. Eventualmente, aqui, o Mando vai montar um bicho desse, né, bicho? Ele vai montar.
Isso aí é a arma de Chekhov aqui, né? Se você apresenta, você tem que atirar.
Exatamente.
Eu consigo já ver, sabe aquelas artes conceituais que tem nos créditos? Eu já consigo ver a arte conceitual do Mandaloriano com o Darksaber montado. Nossa, no Mitossauro.
Exatamente.
Você consegue ver isso, né, na sua mente, assim, e eu acho que vai acontecer. E, brother, assim, eu acho que é muito legal que eles tenham identificado os Mandalorianos de Mandalore como uma maneira de expandir Star Wars, ainda que essa série, como a presença lá dos Purgil no primeiro episódio mostre, esteja servindo como uma continuação de Rebels. A gente sabe que vai vir Ahsoka, e eu acho que em Ahsoka isso vai se tornar totalmente central. Mandaloriano tem talvez aí um papel de servir como ponte, né, de Rebels pra Ahsoka, mas olhando de um lado assim, bem puramente de negócios até, é muito óbvio que a Lucasfilm olhou e falou assim: o que a gente pode fazer pra resetar, entre aspas, isso, Mandalore? Aí você faz o Purgo lá, que destrói o planeta, e você oferece uma nova oportunidade de começar aquela história e de você criar ali um grupo de personagens que, até, francamente, falando do design deles, por conta do capacete, das capas, da armadura, dos sabres, é tão icônico quanto o Jedi com o capuz e o sabre de luz. Total, e você tem uma chance ali de criar um novo braço, assim, central de Star Wars. Óbvio que o Jedi, eu acho que nunca vão deixar de ser o principal aspecto que Star Wars tem e a coisa que a galera mais gosta.
E até que o universo é moldado nisso, né?
Exato, tipo, exato. Não dá pra não ser. Um dos aspectos principais dessa temporada de toda Mandalore é que os Mandalorianos fizeram as armaduras e armas pensando em como lutar contra o Jedi. Então não dá pra você... Os Jedi são só através de onde tu tá em órbita, mas Mandalore, dentro desse sistema, vai pra manter a analogia, talvez seja o planeta que oferece mais potencial narrativo. E assim, eu acho que essa temporada ainda vai trazer a Sabine do Rebels.
Eu acho
que essa
temporada
vai tratar mais ainda do... Eu esqueci agora como é. O Paz Vizsla, né? Que é o Mandaloriano que foi Jedi. É o cara que criou o Darksaber. Porque a ideia deles, pelo visto, assim... A série toda vai centralizar os Mandalorianos, claro. Mas essa temporada específica vai ser uma história de Mandalore, dos Mandalorianos, de como eles voltam pro planeta, do passado do planeta, dessas crenças aí. Eu mal posso esperar pra uma luta entre a Armeira e a Bo-Katan, que eu acho que vai acontecer. Que bom que a gente tá tendo essa oportunidade, porque não falta riqueza na
minha exato. Mandalore. E tem espaço pra eles investirem mais, inventarem mais, sabe? Tipo, tem tanta coisa pra acontecer aqui, tipo, o Moff Gideon aparecer novamente.
Ah, é.
Cara, o Thrawn, eu não sei se ele vai aparecer aqui ou ele vai aparecer na série da Ahsoka, mas a gente sabe que essas coisas vão... aparecer, que essa mitologia vai ficar mais rica e mais coisas vão aparecer, sabe? Então, eu espero que eles... Eu gosto de uma coisa que, tipo, diferente da Marvel, né, e da DC, tem muito segredo envolvendo Star Wars, né? Tipo, a gente não sabe o que vai acontecer de verdade. Mal vazam as coisas de Star Wars. Então, eu tô ansioso pra ver o que vai acontecer no futuro agora dessa série. Que tem quantos episódios? Já tá definido?
Eu acho que eles não falaram, cara.
Eu acho que não falaram mesmo, não, né? Tipo, quantos episódios são. Mas, enfim. Se forem 10, 8, tipo, tomara que continuem nessa pegada,
não,
sabe?
Não acho que eles confirmaram.
É, eu tô olhando, assim, não é a melhor fonte, obviamente. Na Wikipedia... Tem 8 episódios.
As últimas duas temporadas foram com 8 cada, né? Então
foi assim. Tem 8 episódios e já tá com todos os diretores aqui, né? Foi o Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey, Bryce Dallas Howard e o Rick Famuyiwa finaliza os outros dois. Escreve aí, Rick Famuyiwa daqui a pouco tá dirigindo um filme da Marvel, né, mano? Tá demorando até.
Ou de Star Wars até, viu?
Ou de Star Wars, é verdade.
Porque se o Filoni continuar subindo aí dentro da Lucasfilm, viu?
Não duvido hoje, nada.
Hoje eu olho ele, se um dia o Lucasfilm quiser suceder a Kathleen Kennedy, depende, óbvio, do quanto ele quiser jogar o jogo executivo, porque ele é da parte criativa, mas ele tá...
Pode fazer um esquema meio James Gunn. Coloca os dois ali de novo, sabe? Acho que faria sentido.
O Filoni, assim, desde a segunda temporada de Mandalorian, assim, ele teve envolvido em Boba Fett, ele criou a Ahsoka, e é o showrunner de Ahsoka. O que talvez explique porque não tem episódio dirigido por ele nessa temporada. A gente teve a ideia lá de que o Filoni participou ali daquela espécie de mesa criativa pro próximo filme de Star Wars, lá do Damon Lindelof. Ele tá em todo canto, viu? Esse cara tá em todo canto.
Eu acho que, assim, a grande... Eu acho o Filoni um baita criativo, sabe? Tipo, ele sabe mexer com mitologia, especialmente Star Wars, obviamente, e tal. Não é um cara que eu morro de amores quando ele dirige alguma coisa, sabe? Especialmente nos últimos do Mandaloriano. Então, pra mim...
Eu me animo mais se ele for roteirista do que o diretor.
Isso. No, pra mim, a cartada dele de confirmar, assim, cara, eu preciso tomar conta da Lucasfilm de Star Wars, é a série da Ahsoka, né? É uma personagem dele... É uma mitologia 100% dele. O próprio Jon Favreau falou, né, que, tipo, ele tava... O Filoni tava ultra envolvido lá no que tava acontecendo na série da Ahsoka e ela deve estrear esse ano. Então, pra mim, vai ser o momento máximo, assim. Lembrando, cara, que, em teoria, são 3 séries de Star Wars que podem sair esse ano, né?
Mandaloriano, Ahsoka e o
Skeleton Crew. E os 3 são na mesma se passam na mesma mitologia ali, no mesmo espaço de tempo. Mesmo
período de tempo, são contemporâneos, exato. Então você pode até... A gente não sabe basicamente nada de Skeleton Crew, a não ser que tem o Jude Law e umas crianças. Então dá pra fazer qualquer coisa ali. Então a gente vai despedir do Thiago agora, gente, porque nós vamos sair de uma série do Pedro Pascal pra outra. Eu estou agora com Bruno Silva para falar da creche de adoção de Pedro Pascal, não numa galáxia muito, muito distante, mas no futuro pós-apocalíptico, que a gente vai comentar sobre o penúltimo episódio de The Last of Us, episódio que adapta ali uma sequência muito climática do jogo, muito famosa do jogo, sequência de inverno que apresenta David, e que, para mim, foi um dos grandes episódios da série. Eu vou confessar a vocês que a gente está gravando aqui pela segunda vez por conta de problemas técnicos e até... Vocês vão notar que o Bruno não tá no lugar de sempre que ele grava. E quando a gente gravou da primeira vez, eu falei que esse era o melhor episódio da série. E agora eu tô realmente pensando, Bruno, se ele é o melhor, se o último é o melhor. Porque eu gostei muito também. Mas sobre o último a gente fala semana que vem. Antes eu queria falar com vocês sobre esse penúltimo. Eu achei que, como eu mencionei, foi um episódio muito bom, um episódio muito forte. Um episódio que, pra mim, passa de vez a grande temática da série, que é que o Joe e a Ellie não são heróis, eles são só sobreviventes. E por mais que a gente esteja torcendo por eles, porque estamos acompanhando eles, as pessoas que eles matam, as pessoas que cruzam o caminho deles, que a gente torce pra eles não serem mortos por essas outras pessoas, acabam sendo vítimas e pais de família e gente que deixa órfão pra trás em outros acampamentos, que por mais que sejam canibais, são pessoas. Então, sem querer relativizar o canibalismo aí da galera, mas é um negócio que deixa bem claro que não há heróis e mocinhos e vilões nesse mundo, é uma coisa aí mais cinza. Então, pra mim foi ótimo, eu tenho alguns ressalvas, mas eu achei muito bom o episódio, queria saber o que é que você achou.
Salve, salve aí pra todo mundo que tá ouvindo o Chipado, tô aqui realmente gravando da rua, a gente acabou refazendo a gravação e eu vim aqui pra... cabine de pânico, acredito que no momento que esse podcast for ao ar, a gente já vai ter até soltado a crítica do filme, inclusive, né?
E aí, bom, só fala, 30 segundos de pânico, me diz aí.
30 segundos de pânico, bom, eu gostei, boas referências, como sempre, né? Eu gosto muito que Pânico, cada vez mais, né, assumindo de vez sem pudor a ideia de ser um filme sobre um filme de terror, e eu acho que esse, talvez até mais do que os outros, né, faz essa, é fiel a essa essência de uma maneira muito, muito curiosa, muito interessante, que eu acho que vai deixar a galera bem feliz. Bom, maravilha. Vamos lá. Last of Us, cara, assim, esse momento da história original, como você bem falou, eu acho que a ambiguidade moral é o tema que loteia, né? Serve não só pra mostrar que Joel e Ellie são capazes de fazerem decisões moralmente questionáveis, mas também mostra que as pessoas que os antagonizam também são capazes de ter um lado bom, né? Ou pelo menos são capazes de ter empatia com outras
alguma
pessoas,
empatia, né? Alguma coisa assim.
Empatia, né? Eu acho que é um termo mais apropriado até para dizer. Eu sinto que talvez até por uma necessidade narrativa de adaptação, porque, né, na série você não tem o benefício de estar controlando um dos lados da disputa, eu senti que essa ambiguidade moral ela foi um pouco menos borrada, né? Acho que os lados estão um pouco mais definidos aqui, assim. Tanto para Ellie Joel, que eu acho que se vê mais na condição de vítimas nessa história, quanto pro lado do David, né, que, parando pra pensar até na história original, eu acho que a figura que mais se assemelha a um vilão clássico, talvez, no Last of Us 1, seja o David. Eu sinto que a série pegou isso e exacerbou. Tanto que ele sofre uma série de transformações que não existem na história original dele.
Eu queria... Me interromper rapidamente.
Parecida com a do jogo, mas você tem algumas mudanças ali, né? Manda ver.
Eu queria interromper justamente pra falar disso, porque foi. A gente gravou ontem esse podcast pela primeira vez, e aí estamos regravando por situação de problemas técnicos, mas foi exatamente essa sua fala que me fez repensar, talvez, se esse é o melhor episódio, ou pra mim foi o último. Eu não acho que a série, assim, tem episódios perfeitos, ou grandes episódios, assim, que a gente vai comparar com, sei lá. Os melhores episódios de, tipo, Breaking Bad. Não é isso que eu quero dizer, mas esse episódio. Fez uma mudança importante que foi transformar o David ali numa espécie de pastor pós-apocalíptico, né? Sim. Porque ele passa a liderar aquela comunidade ali dele, até espiritualmente falando. E eu acho que até pelo nosso conhecimento de ficção pós-apocalíptica, quando você bota um cara como um líder religioso, você sabe que no mundo pós-apocalíptico isso não vai dar certo. E eu achei que você... não precisa disso, especialmente lidando com as atuações do Scott Shepard, que faz o David, e até do Troy Baker ali acompanhando ele. O Troy Baker, pra quem não sabe, fez o Joel no jogo, e ele faz ali uma participação especial como o James, né, que é o colega do Joel, colega do David, e pra mim eles fazem o trabalho ali de humanizar, e aí você faz aquela coisa bem clássica de tipo, o cara é pastor, então por isso ele vai ser uma pessoa boa, mas na verdade, num comentáriozinho aí sobre como as aparências enganam, ele é ruim. Então, pra mim foi desnecessário, é a minha crítica a um episódio que outrora eu achei muito, muito forte. Mas o que mais aí?
A impressão que eu tenho, assim, dessa decisão em específico, eu senti que narrativamente é uma saída fácil, né? E talvez até precise ser uma saída fácil, porque a gente tá falando com uma audiência mais ampla e talvez as nuances não dê pra apostar tanto em nuance, né? Assim, mas eu acho que até por coisa de refletir questões da atualidade mesmo, né? Quando a gente fala de lideranças religiosas que muitas vezes se aproveitam da fé alheia para ganhos pessoais, que é literalmente o que o David faz nesse episódio, né? Então eu achei que, beleza, tudo bem. É um artifício narrativo válido, mas eu acho que não precisava, como você falou. Eu acho que dava para entender que aquele cara ali exercia algum tipo de liderança meio distorcida, assim, né, em relação às pessoas que o seguem. O que eu achei mais interessante, e isso eu acho que foi um acerto do episódio, também é uma coisa que não é tão bem explorada no jogo quanto é na série, é a identificação entre o David e a Ellie.
Certo.
O David, logo de cara, ele se interessa muito pela Ellie, porque ele enxerga nela elementos em comum, né? Traços de personalidade em comum. E ele, a gente nunca vai saber ao certo, né? Se ele tenta usar isso como uma forma de manipular ela, ou se ele tenta usar isso como, geralmente, como genuinamente ele tem um interesse genuíno por ela, né? De trazer ela para o lado dele, de talvez sentir ali que ela, ele pode desenvolver ela como uma espécie de liderança ali.
Eu consigo ler como um negócio que ele quer substituir o Joe como o pai dela. Pra mim, essa é a principal questão. É, eu já vi algumas pessoas fazendo uma leitura até de pedofilia. Eu lembro desde o jogo isso, na verdade. Sim. E eu acho que é uma leitura que pode ser feita. Pra mim, é mais voltando pra... Ele é uma alternativa de figura paterna pra ela. Eu acho que realmente essa é a leitura que eu tenho. Não que figuras paternas também não possam trazer esse aspecto aí, mas eu também acho, e eu queria usar esse seu ponto pra puxar assim, uma coisa, essa sequência no jogo é a sequência mais assim, intensa de tensão, porque você tem ali um pra quem nunca jogou, esse é o momento que o jogo, é nesse capítulo do inverno que você joga pela primeira vez com a Ellie no jogo, você nunca joga com ela antes desse momento, e aí mais pro fim do capítulo começa a cortar da Ellie pro Joe, como se eles estivessem cada um tentando chegar um ao outro. A Ellie tentando sobreviver e o Joe tentando encontrar ela. E esse
porque o Joe vai tava doente, cá. Né?
Exato, como a gente viu no episódio passado. Exato.
Isso.
E nesse vai pra lá, vem pra cá, pela montagem mesmo, pela edição, pelo ritmo que isso cria, você fica ali com uma tensão bem grande. E isso tem menos aqui, óbvio que vai pro Joe, vai pra Ellie, mas tem menos do Joe, apesar que as cenas que tem também, acho que são ali pra passar aquela ideia de que ele também não é essa figura heróica, 100% heróica. Mas aí eu acho que o Pedro Pascal, e especialmente a Bella Ramsey, que todo mundo já tá dizendo que se for pra botar ela pro Emmy, tem que ser por esse episódio. É, e eu diria que sim, se for pra botar ela pro Emmy, por incrível que pareça, não é pelo episódio do Left Behind, é esse.
Eu ainda prefiro o Left Behind, mas eu acho tudo que isso é válido também.
É, mas eu acho que, independente da questão assim, de qual que você vai botar pro Emmy, ela ajuda muito a comunicar a tensão desse episódio, né? Se não tem na montagem como tem no jogo, eu acho que tem na atuação dela. O que é que você tem a dizer sobre a atuação da Bella Ramsey?
Eu acho que assim, eu tenho a impressão, né, puxando esse teu paralelo com o jogo, de que a gente tem uma mudança de perspectiva, né, nesse momento, e é uma mudança de perspectiva brusca. Eu tenho a impressão de que na série, essa mudança de perspectiva, ela também acontece, ela é um pouco mais sutil. Eu sinto que a série, ela lentamente tá deixando de virar uma série sobre o Joel, começando a ser uma série sobre a Ellie. Eu acho que é intencional, assim, desde o episódio 6, eu tenho metade do 5 pro 6, eu já tenho visto essa transição, e eu acho que esse episódio, ele acentua esse processo graças à intensidade da Bella Ramsey. Talvez era algo que já estava planejado desde o início, obviamente, né? Os roteiristas já estavam imaginando que isso ia ser algo... ia ser desse jeito, mas eu acho que o fato da Bella Ramsey estar tão bem nesse papel e tá conseguindo passar a amplitude de emoções, de processos que a Ellie vive nessa jornada que ela tem com o Joel, eu acho que isso talvez tenha dado confiança para o Craig Mazin, para o Neil Druckmann virar e falar, não, beleza, essa série é uma série da Ellie agora.
Show. Eu acho que você tá certo, e eu acho que, nesse sentido, para mim, talvez ajude uma das razões, assim, que eu trate, assim, esses episódios como os melhores, porque eu acho que eles têm a vantagem de vir depois que a gente já tem um investimento bem grande aí nos personagens, e você pode colocá-los em situações onde precisa haver menos apresentação de quem eles são e mais deixar eles em situações, assim, dramaticamente interessantes. Então, aconteceu bastante isso nesse episódio, vai acontecer no próximo, não é spoiler pra vocês dizer que o próximo episódio é bem intenso. E a gente vai estar aqui pra comentar dele. Vai ser o shipado pós-Oscar também, então a gente vai falar dos resultados do Oscar, vai falar do que aconteceu, mas vamos falar, claro, do grande, grande, grande finale de The Last of Us da primeira temporada, porque em breve tem a segunda, né? A gente sabe que tá confirmado. E o Casey Bloys, num podcast recente, falou que vão ser 3 temporadas, então acho que vão dividir aí o The Last of Us parte 2 em 2. Ou não, vamos ver o que é que eles fazem. Mas, por enquanto é só, e a gente volta com o shipado, então... Semana que vem, não se esqueça de seguir @shipooficial nas redes sociais, de acompanhar o shipo.com.br pra ter crítica do The Last of Us, pra ter os resultados do Oscar, pra ter tudo mais que a gente fala, crítica do Pânico, como o Bruno falou, e pra acompanhar também as próximas novidades do Shipado, se inscreva e assine aqui no podcast da gente, tá bom? O Shipado volta semana que vem, meu nome é Guilherme Jacobs, eu estava aqui com o Bruno Silva e antes com o Thiago Romariz. Até a próxima!